Está no ar, o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Thiago Medeiros.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Senador quer convocar ministro da Educação para depor sobre falha no Enem.
Projeto que autoriza linhas de transmissão em terras indígenas gera polêmica.
Comissão pode votar isenção de IPI para surdos na compra de automóveis.
Boa noite.
Boa noite.
O senador Randolph Rodrigues anunciou que pediu a convocação do ministro da Educação para depor sobre a falha no Enem.
O senador quer que Abraham Weintraub preste esclarecimento sobre os problemas na correção e na atribuição de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, realizado em novembro do ano passado. Detalhes na reportagem de Pedro Pincer.
Randolph Rodrigues, da Rede Sustentabilidade do Amapá, apresentou dois requerimentos para convocar o ministro da Educação, Abraham Weintraub. O senador quer que ele preste esclarecimentos sobre os problemas ocorridos na correção e na atribuição de notas do Exame Nacional do Ensino Médio, Enem, realizado em novembro do ano passado. O resultado foi divulgado em 17 de janeiro. Logo em seguida, porém, candidatos em meios de comunicação denunciaram inconsistências na correção das provas. Após a divulgação dos erros, o ministro disse que o problema teria sido causado por uma impressora da gráfica contratada sem licitação para produzir os cadernos de avaliação. Segundo Weintraub, a máquina dava umas engasgadas, o que ocasionou o descolamento da prova com o gabarito. Para Randolph, o ministro deve explicações à sociedade.
E o senhor Weintraub necessita vir ao Senado para esclarecer por que ideologizou o Ministério da Educação, por que está prejudicando os estudantes brasileiros, por que o Ministério da Educação e o INEP não têm condições de organizar provas e garantir o acesso de estudantes às universidades.
O projeto que autoriza a instalação de linhas de transmissão de energia elétrica em terras indígenas promete gerar polêmica.
O autor da proposta, senador Chico Rodrigues, diz que o projeto é importante para o desenvolvimento nacional. A reportagem é de José Odeveza.
O artigo 231 da Constituição, que proíbe a ocupação, posse ou exploração das riquezas naturais de terras indígenas, abre a exceção para atividades de relevante interesse público da União. E é nisso que o autor do projeto, senador Chico Rodrigues do Democratas, de Roraima, se fundamenta. Para ele, a medida possui relevância nacional, já que proporcionará energia brasileira para o estado de Roraima, o único que não é abastecido com energia nacional.
Que haja, na verdade, o fulcro mais importante, que é levar a um estado que necessita da integração energética nacional esse desenvolvimento e esse insumo que é fundamental para a explosão econômica de um estado como Roraima.
Chico Rodrigues garante que a passagem de linhas de transmissão não causa nenhum prejuízo para o território indígena.
Não há nenhuma agressão, nem às comunidades indígenas, nem tampouco ao meio ambiente, a passagem das linhas de transmissão.
O advogado do Conselho Indigenista Missionário, Rafael Modesto, disse que é preciso cuidado para mudanças e destacou que medidas parecidas no passado levaram à morte de quase 3 mil indígenas do povo Aimiri Atroeri, com um plano de integração nacional do governo Médici.
Junto com a perspectiva de desenvolvimento, que é para o não índio, que afeta diretamente o território indígena, chega um conjunto de doenças, exploração sexual, perda de território, desmatamento, né? Chega o garimpo, chega o agronegócio e chega, portanto, um projeto de vida que não cabe aos povos indígenas, muito pelo contrário.
O advogado do Conselho Indigenista Missionário, Rafael Modesto, disse que é preciso cuidado para mudanças e destacou que medidas parecidas no passado levaram à morte de quase 3 mil indígenas do povo Aimiri Atroari com o plano de integração nacional do governo Médici.
A Rádio Senado vai transmitir ao vivo, na próxima segunda-feira, a abertura dos trabalhos legislativos de 2020.
A equipe vai trazer a você, ouvinte, informações de tudo o que acontece na sessão, além de bastidores e entrevistas com os senadores sobre como será o ano legislativo de 2020. Saiba mais na reportagem de Regina Pinheiro.
Produtores, operadores e técnicos de áudio, repórteres, editores e locutores da Rádio Senado estão preparados para levar ao ouvinte as informações sobre a sessão solene de inauguração dos trabalhos legislativos de 2020. A diretora em exercício da Rádio Senado, Leila Heredia, explica como foi o planejamento para a cobertura da sessão.
Desde o início do ano, a gente começou nos preparativos do que a gente ia levar para o ouvinte. Então, a ideia foi assim, levar o máximo de informações de toda a pauta que vai acontecer aqui ao longo deste ano, o que muda na vida do cidadão, quais serão os temas prioritários que vão passar aqui pelo Congresso. E é essa a proposta da nossa cobertura no dia 3.
A sessão solene de abertura dos trabalhos legislativos está prevista para começar às 15h, mas a transmissão ao vivo pela Rádio Senado começa às 14h30, com a apresentação de Adriano Faria, âncora do programa Conexão Senado.
A Comissão de Assuntos Econômicos pode votar na terça-feira a proposta que estende aos surdos a isenção do IPI na compra de automóveis.
Familiares ou pessoas com deficiências motoras, visuais ou autismo já têm o direito ao benefício. A reportagem é de Bruno Lourenço.
A lei dá aos deficientes físicos, visuais ou autistas, diretamente ou por intermédio de seu representante legal, o direito de comprar um automóvel sem pagar o IPI. O benefício pode ser estendido a pessoas com alteração completa ou parcial de um ou mais segmentos do corpo. Mas para o senador Romário, do Podemos do Rio de Janeiro, a legislação é injusta com os deficientes auditivos. Por isso, ele apresentou o projeto para dar aos surdos o mesmo tratamento.
A gente aqui coloca o deficiente auditivo, ou seja, o surdo, também com essa possibilidade de isenção do IPI. Então, para mim, realmente isso é uma satisfação, fico feliz.
A isenção do IPI já tinha sido proposta em outra ocasião, mas o governo vetou a iniciativa, alegando que faltavam informações sobre renúncia fiscal, como manda a lei. Romário afirma que o governo deverá deixar de arrecadar em torno de R$500 milhões por ano com o benefício. O projeto de lei também acaba com a cobrança de IPI sobre acessórios que venham a ser instalados para tornar o veículo adaptado ao uso por pessoa com deficiência.
E as escolas poderão ter obrigatoriamente o intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, para atendimento de pais surdos.
É o que prevê um projeto de lei já aprovado na Comissão de Direitos Humanos, que seguiu para análise da Comissão de Educação. A reportagem é de Yara Farias Borges.
De autoria da senadora Mara Gabrilli, do PSDB de São Paulo, o projeto exige que as escolas, tanto as públicas como as privadas, tenham pelo menos um profissional intérprete de Libras, a língua brasileira de sinais, para possibilitar a comunicação com pais ou responsáveis surdos. Segundo a língua oficial do Brasil, Libras será usada para que esses pais consigam acompanhar o desempenho escolar dos filhos. A senadora Zenaide Maia, do PROS do Rio Grande do Norte, observou que ainda não existe lei no que se refere ao atendimento dos pais com essa deficiência.
Há um vácuo na legislação que faz com que estes pais compareçam às reuniões da escola e saiam de lá sem absolutamente informação alguma. Que a escola não dispõe de nenhum profissional intérprete de Libras. Apenas comparecem sem receber informação alguma, sem poder opinar em nada.
A proposta aguarda a escolha do relator na Comissão de Educação.
Com trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias do Tribunal de Contas da União e da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite, bom final de semana.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União realizou uma série de auditorias que identificaram falhas e irregularidades no planejamento das contratações, na gestão e na fiscalização dos contratos de manutenção da Malha Rodoviária Federal, sob a responsabilidade do Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, o DENIT. As auditorias foram motivadas pela grande quantidade de recursos gastos anualmente nos contratos de manutenção rodoviária e pelo diagnóstico de má qualidade de conservação de uma parcela expressiva da malha rodoviária brasileira. Em razão das falhas encontradas, o TCU fez recomendações ao DENIT, entre elas a de realizar ajustes nos procedimentos do Plano Nacional de Manutenção Rodoviária, aprimorando a padronização das ações e a integração entre as coordenações gerais.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.